Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lei do Mercado. O meu nome é Diogo Soares Loureiro e tenho, obviamente, comigo o Luís Pinto Coelho. Boa tarde, Luís, como é que estamos? Tudo em ordem?
Olá, boa tarde. Tudo em ordem? Aqui já com o mercado a fervilhar.
Obviamente, agora com as competições encerradas, até porque agora sim terminaram as competições de clubes, tanto nacionais como internacionais. Agora o foco vai quase total para o mercado de transferências e é bastante provável que tenhamos vários rumores quase diários a surgir nos noticiários. E, portanto, também aqui a tua ajuda para ajudar a desmistificar aqui um bocadinho quais os rumores que podem estar ou não perto de se verificar ou não. Vamos então focar-nos, vamos começar pelo Benfica, porque há aqui alguns nomes que podem estar na órbita do Benfica. De facto, o Benfica tem sido um nome muito ativo no mercado. Tem-se falado de vários jogadores, não só como entradas, como saídas no Benfica. E o primeiro que tu tens aqui para comentar e para trazer é Arruabarrena, que parece estar associado ao Benfica.
É verdade, o Benfica pretende aqui contratar um guarda-redes que seja um bocadinho a sombra, não é? E o número 2 do Benfica, pressionar também e manter sempre Vlaco Dimos muito, muito ligado para não desligar, não tendo concorrência, não é? E o Benfica quer reforçar essa posição e olhar aqui para o guarda-redes uruguaio e ver aqui uma boa possibilidade, grande época no Arouca. Não será um preço muito elevado. O que se fala é que aqui poderá estar um negócio em cima da mesa entre os 2 milhões, 2 milhões e meio, e poderá nos próximos dias. Existem conversações já, algumas conversas também com o seu empresário, também com os dirigentes do Arouca, e poderá ser aqui mais um negócio do Benfica. Percebe-se a ideia, reforçar a baliza com um guarda-redes mais experiente. Vindo de uma época de grande qualidade na Primeira Liga, e até porque pode lá que podemos ter algum problema, alguma lesão, e o Benfica aponta aqui para um número 2 mais consistente, mais velho, mais experiente, por um preço relativamente interessante. Também não pretendo gastar aqui muito dinheiro, e a Arruabarrena entra nesse contexto. E existem já conversações, e é provável que nesta semana as conversações avancem.
Sem dúvida, foi um dos nomes de destaque esta época e essa adaptação ao campeonato português. O facto de ter também essa órbita da seleção uruguaia a pairar sobre ele torna o jogador apetecível. Acreditas que o Benfica tem alguma necessidade de fechar este negócio rapidamente, sob pena de poderem surgir outros interessados?
Sim, é um guarda-redes que tem bastante mercado, fez uma época fantástica, está numa boa idade, seleção do Uruguai, como disseste, na órbita, por isso parece-me aqui que o Benfica também tem alguma pressa. E já se percebeu que o Benfica quer fechar o plantel o mais rápido possível. É evidente que se houver aqui e houve algumas abordagens de clubes ingleses por Vlaco Dimos, mas foi clubes. Não foram clubes da Premier League, foram clubes do Championship, mas se houver aqui alguma abordagem de um clube, por exemplo, da Premier League, por Vlaco Dimos, aí o Benfica tem outros alvos identificados. E este aqui seria para ser um número 2 de Vlaco Dimos, um número 2 diferente do que o Benfica tem neste momento, até porque depois da saída de Elton Leite também não existe propriamente um número 2. Existem jovens guarda-redes talentosos, mas não existe o número 2, por isso é que o Benfica olha para esta Arruabarrena.
Muito bem, continuando no Benfica, há também aqui um nome que já tem vindo a ser associado ao Benfica há algum tempo. Eu diria que é talvez um sonho dos próprios adeptos do Benfica, e percebe-se porquê, até pela qualidade do jogador. Mas agora, até pela situação contratual e com a exclusão, digamos assim, da Juventus da Liga dos Campeões, fala-se ainda mais da possibilidade de Di Maria regressar ao Estádio da Luz.
Sim, eu diria, eu trouxe aqui o nome de Di Maria, porque já tem sido falado, mas há aqui uma questão que me parece bastante clara, que é, neste momento, eu acho que só talvez os clubes da Arábia Saudita podem tirar o Di Maria de ser jogador do Benfica. Eu acho que o Rui Costa aqui irá fazer um forcing, irá tentar apelar, falar com o jogador e tudo isso, já falou, obviamente, e depois há aqui também Otamendi, que neste momento está na seleção com Di Maria, também poderá ajudar aqui a convencer Otamendi que renovou com o Benfica, e tudo isso, e a ideia do Benfica de fazer uma equipa capaz de poder lutar por uma Champions e convencer o jogador com tudo isso, pode ser aqui um fator importante. Eu diria que pode surgir aqui uma grande proposta da Arábia Saudita, e isto, temos visto isso nos últimos dias para muitos jogadores, e isso era impossível ao Benfica competir, mas acredito que para o futebol europeu, se Di Maria ficar no futebol europeu, parece-me que será para jogar no Benfica. O lado sentimental, o Benfica também oferece um bom salário, toda a conjuntura prepara-se para isso. Vamos ver se aqui, cá está o futebol da Arábia Saudita com este dinheiro todo, não é? Sem a sair das malas, se não convence Di Maria a ir, como tem convencido outros jogadores, mas parece-me aqui que neste momento, se Di Maria, era isso que eu queria trazer aqui, se Di Maria optar por continuar no futebol europeu, parece-me que a grande probabilidade é ser jogador do Benfica.
Sem dúvida, agora temos este bicho-papão da Arábia Saudita que de repente surgiu, independentemente de já haver algumas contratações e algumas saídas para a Arábia Saudita, a verdade é que agora a coisa parece que se tornou mais séria e agora temos sempre esta questão de nunca saber se o jogador a qualquer momento recebe uma proposta da Arábia Saudita e, de facto, os valores salariais são de tal maneira díspares que o jogador, como se costuma dizer na gíria, fica com a cabeça virada e é muito difícil controlar isto. Mas vamos continuar no Benfica agora para analisar saídas, porque o Lyon parece estar com vontade de atacar Florentino.
Sim, e a informação que eu tenho é que o Benfica até já recusou uma proposta do Lyon. Ao que julgo saber, a proposta rondaria os 20 milhões de euros, o Benfica pretende mais. Eu acho que se a proposta chegar aos 30 milhões de euros, o Benfica equaciona uma venda, também já tem ali algumas soluções para a posição, tem outros jogadores referenciados também, e parece-me que por 30 milhões de euros, se calhar o Benfica equaciona aqui uma venda, até porque também está a fazer alguns investimentos fortes no plantel, e a Florentino até acabou a época sem ser titular, né? Perdeu algum protagonismo na última parte da época, e o Benfica, uma boa venda, o Benfica não vai vender aqui por um valor abaixo de 20 milhões, mesmo 25 milhões parece-me difícil o Benfica vender. Se o Lyon chegar ali à meta dos 30 e depois poderá colocar ali, se calhar, talvez alguns objetivos, 30 mais 5 em objetivos, acho que o Benfica aí pode vender o jogador. Vamos ver. O que sei é que o Lyon irá fazer talvez uma nova proposta nos próximos dias, mas eu queria trazer isso, é que o Lyon está bastante interessado no Florentino e até já fez uma proposta recusada pelo Benfica.
Muito bem, vamos então agora olhar para o Futebol Clube do Porto, porque Madi Camara tem sido associado aos Dragões.
Sim, é um namoro antigo do Porto e um jogador em que Sérgio Conceição gosta bastante. Já no passado foi associado ao Porto, mas ele depois acabou por ser emprestado à Roma, e a Roma não vai exercer a opção de compra, ele vai voltar ao Olympiacos, mas parece-me que dificilmente irá continuar no Olympiacos. E o Porto está aqui a analisar. O Porto tem aqui quatro jogadores que estão referenciados, e parece-me aqui que Madi Camara tem alguma vantagem, porque vai entrar no último ano de contrato. O Olympiacos não pede muito dinheiro pelo jogador. É um jogador que o Sérgio Conceição gosta, tem 26 anos, e eu diria que não é uma idade que o Porto pode oferecer, por exemplo, aqui 6, 7 milhões ao Olympiacos, e mesmo assim fazer duas, três épocas, se calhar ainda conseguir vender o jogador mais à frente, depois de rendimento desportivo, ter aqui algum rendimento financeiro. Parece-me um jogador que pode aqui casar com todas estas nuances. Vamos ver, mas há um interesse do Porto. É um de 4, 5 jogadores que está a ser analisado, e também é um jogador que agrada muito a Sérgio Conceição, que já tinha sido referenciado no passado, por isso, com todas estas nuances, parece-me uma probabilidade grande do Porto avançar para tentar contratar este jogador.
Luís, acreditas que uma possível indefinição também sobre a continuidade ou não de Sérgio Conceição poderá eventualmente fazer com que alguns dos negócios que o Futebol Clube do Porto tem em vista acabem por ser um pouco retardados ou acabem por ficar aqui um bocadinho congelados até que seja absolutamente líquido e certo que o treinador vai continuar?
Sim, eu penso que há esse risco e também há aquele risco, não é, da questão financeira, do Porto ter que vender até 30 de junho estar, e só contratar depois de 30 de junho. Isto muitas vezes pode atrasar e perder-se alguns negócios neste interregno aqui de tempo que o Porto está um bocadinho preso no mercado. Eu acho que internamente já devem ter mais ou menos a percepção, quer Sérgio se vai continuar, a própria direção perceber se vai oferecer ou não o que Sérgio Conceição quer, e ele também perceber se tem outras alternativas e se quer continuar ou não no Porto. Clubes italianos continuam ainda sem treinador, clubes de topo, vamos ver, há aqui ainda algumas indefinições que deixam algumas dúvidas no ar, mas acredito que o Sérgio possa continuar, mas o Porto vai ter que ser muito inteligente neste mercado, porque tem uma capacidade financeira inferior, por exemplo, comparativamente com o Benfica, e tem que ser inteligente para fazer abordagens para que possa ter um plantel minimamente competitivo.
Muito bem, vamos então continuar nos jogadores, porque tens aqui mais um nome associado ao Futebol Clube do Porto, que é Ian Meslier.
Sim, é que o Porto está a pensar um pouco alto, não é? Eu penso que o Porto já pensou também, um dos guarda-redes que está referenciado é o guarda-redes do Valência, não é? O georgiano do Valência, e aqui mais um guarda-redes de grande qualidade, ainda jovem, e o Porto está a tentar aqui jogar com a questão do Leeds ter descido de divisão, e o Porto poder ser aqui atrativo para o jogador, e o Leeds também, como desceu, fazer aqui uma outra venda também, e baixar um pouco o valor pedido. Não será fácil, eu acho que isto tem muito a ver com a venda do Diogo Costa. Se o Porto conseguir os 75 milhões que pretende por Diogo Costa, é uma coisa. Se o Porto conseguir 50, é outra. Porque se conseguir os 75, se calhar tem um plafond de 15, 20 milhões para gastar num guarda-redes. Com mais uma outra venda que depois possa fazer, para fazer retoques no plantel. Mas se não conseguir isso, não vai atacar um guarda-redes desta dimensão, e então poderá ter que ir para um guarda-redes, se calhar até da própria Liga Portuguesa, um guarda-redes muito mais barato. Se o Porto conseguir estes 65 milhões, vai para este patamar. Este é um guarda-redes que a estrutura do Porto gosta, quer seja, quer os treinadores guarda-redes gostam, e o Porto aqui tenta jogar um bocadinho com estas questões do mercado. Eu até posso dizer aqui outra coisa, por exemplo, que não estava no alinhamento, mas digo já, por exemplo, se o Valência estiver interessado em Tony Martínez, e ao que julgo saber tem interesse no jogador, o Porto pode jogar com isso, por exemplo, com Tony Martínez, e tentar meter na negociação para trazer o guarda-redes do Valência. Isto vai pesar muito nestas negociações, mas o pêndulo de tudo isto vai ser a venda de Diogo Costa. Que valor é que o Porto vai receber à cabeça por Diogo Costa para poder agir no mercado? Mas este guarda-redes está referenciado. Há três guarda-redes referenciados, ao que julgo saber, dois deles é este guarda-redes, o francês, depois há o guarda-redes do Valência e também o guarda-redes do Gil Vicente, que também agrada bastante à estrutura do Porto. Mas são para patamares diferentes, não é? Por isso, vamos ver o que é que o Porto consegue com o Diogo Costa.
Sim, já falamos até várias vezes aqui noutros programas que muitas vezes, principalmente tendo em conta a limitação financeira que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto e o Sporting têm, que deviam jogar às vezes com o interesse de certos clubes em certos jogadores, que são jogadores que às vezes são negociáveis para tentar, de alguma forma, dar os jogadores em troca e baixar os valores e conseguir assim bons negócios. Mas a verdade é que temos visto nos últimos anos que nem o Futebol Clube do Porto nem o Sporting parecem apostar muito nessa política, o que parece um bocadinho incompreensível, tendo em conta que cada vez há menos liquidez para poder chegar lá e ir buscar os jogadores que interessam. E, portanto, deveria haver essa abertura, essa maior capacidade para perceber o momento do negócio, não é?
Sim, sem dúvida. Porque quer Porto, quer Sporting, tem que ser bastante inteligentes no mercado nesse aspecto. Ainda hoje, ao dia que estamos a gravar o programa, E fala-se do interesse do Feyenoord, por exemplo, no grego do Sporting, que será para dispensar ou para vender. Por isso, cá está um jogador que poderia entrar aqui, e o próprio o Feyenoord tem jogadores muito interessantes, numa negociação para poder baixar. Eu digo assim, o Sporting está a pensar dar muito dinheiro por um ponta-de-lança. Se calhar, o ponta-de-lança que o Feyenoord tem, incluindo aqui um jogador, se calhar ia para os 15 milhões de euros, ou 16 ou 17, já muito próximo do valor que o Sporting está a dar por um outro jogador que está numa segunda liga, por exemplo. Há todas estas nuances que eu acho que Porto e Sporting podiam muitas vezes ser mais inteligentes, até com os sedentários que têm, ou com os jogadores, muitas vezes, que não são primeiras linhas do clube, e poder depois reforçar o plantel e serem mais competitivos. Mas isso é preciso alguma dinâmica para se poder mexer no mercado assim.
Sem dúvida. E departamentos competentes que nem sempre, infelizmente, parecemos ter em alguns clubes. Mas vamos seguir em frente, até porque já analisamos as possíveis transferências, entradas e saídas dos jogadores, para nos focarmos agora em dois treinadores portugueses que também têm sido vinculados a mudanças de clube. Começamos por Carlos Carvalhal, que poderá aproveitar a vaga que agora surgiu no Celtic de Glasgow.
Sim, é um dos nomes que está a ser equacionado pelo Celtic. Carvalhal saiu do Celta de Vigo, pronto, conseguiu a manutenção para o Celta. E o Carvalhal tem o sonho do futebol britânico, não é? E aqui o Celtic pode ser novamente uma porta para ele depois, fazendo um bom trabalho no Celtic, poder dar aqui depois um salto para a Premier League. E isso está um bocadinho na cabeça de Carvalhal, que também tem outras abordagens do futebol brasileiro, por exemplo. Mas eu acredito que, parece-me que também há abordagens aqui de equipas do Championship. Mas se calhar o Celtic, até por a questão de competições europeias e tudo isso, poderá ser aqui, se calhar, o clube que Carvalhal, tendo a proposta, possa escolher. Vamos ver, há dois, três treinadores que estão referenciados e um deles é Carvalhal. Parece-me aqui bastante interessante para o treinador português.
Sem dúvida, parece-me que um clube com uma conjectura muito favorável para o treinador poder também aqui fazer currículo e participar em competições europeias e, no fundo, treinar um histórico que está sempre muito perto de vencer. Quem também nos trouxeste foi Paulo Sousa, que mais uma vez aparece vinculado a uma alteração de clube, neste caso dentro do próprio campeonato, para passar para a vaga que agora surgiu no Nápoles.
Sim, o Paulo Sousa entrou muito bem no Salernitana e fez excelentes jogos contra as equipas de topo do campeonato italiano. Praticamente não perdeu com ninguém, só perdeu com o Lazio. Conseguiu bons empates com o Inter, com o Milan, bons resultados. E isto vem de um trajeto de Paulo Sousa anterior, né? O Paulo Sousa faz duas épocas muito consistentes na Fiorentina. É um treinador muito bem visto em Itália, claro, obviamente também o seu passado como jogador ajuda a isso, mas cá está, são duas passagens por Itália bem sucedidas, quer na Fiorentina, quer agora na Salernitana. O Nápoles tem esta vaga em aberto e é bem provável, já houve reuniões, e ele tinha renovado recentemente com a Salernitana. Vamos ver, mas acredito que o clube até liberta o treinador português e o Nápoles até paga aqui uma pequena quantia para o libertar. Vamos ver, mas é um dos nomes que está muito seriamente ligado ao Nápoles e já existiu uma reunião de Paulo Sousa com o dono, né, do Nápoles.
Não achas que é um bocadinho perigoso para o Paulo Sousa, tendo em conta o que aconteceu até recentemente, tanto na seleção polaca como no Flamengo, estas quase alterações de comando técnico de 6 em 6 meses?
Sim, e até há aqui há outro perigo, que é ir para um clube que acaba de ser campeão, não é? Que dificilmente vai, não é fácil voltar a ser campeão e fazer uma época destas com o Nápoles. A comparação com o Spalletti vai ser sempre difícil e eu acho que ele poderá sair sempre a perder. Agora, também percebo que é aliciante, Champions League, ele já treinou na Champions, mas um clube como o Nápoles, com aquela massa associativa, eu percebo que seja aliciante, mas também, olhando para essa tua questão, também tem todo sentido, né? Ele abandona a seleção polaca daquela forma, depois no Flamengo também, mas pronto, o Flamengo é um bocadinho atípico, tem sido com vários treinadores, mas eu por norma não gosto muito dos treinadores depois de renovarem, por terem sido convidados para um outro clube saírem, mas também não é fácil, tentando me colocar na posição dele. Eu acho que se calhar é dos clubes mais atrativos até para treinar neste momento. Um plantel bastante engraçado, diferente, com jogadores de grande qualidade, uma massa assertiva daquela, jogar Champions League, não é? Para o Tundo da Champions League. É complexo, mas percebo a tua questão e é um ponto também que eu acho que ele tem que refletir sobre isso, porque às vezes é preferível dar passos mais pequenos, mas sustentados, do que andar sempre a saltar e não criar raízes, não é? E não criar trabalhos sustentados. Não é?
Exatamente, até porque não é fácil depois deixar uma imagem positiva ou conseguir fazer grandes trabalhos quando, no fundo, os projetos não são longos e não há uma certa estabilidade. Mas vamos ver então qual será a decisão de Paulo Sousa. Luís, posto isto e para terminarmos o nosso episódio, vamos então ao barómetro. Para vermos qual a probabilidade de cada um destes negócios. Vamos então começar pela ordem que seguimos. Arroba Arena no Benfica.
3.
Di Maria no Benfica.
3.
Florentino no Lyon.
2.
Madi Camarrá no Futebol Clube do Porto.
3.
Ilan Meslier no Futebol Clube do Porto.
2.
Carlos Carvalhal no Celtic.
3.
E Paulo Sousa no Nápoles.
4.
Muito bem, Paulo Sousa ganhou hoje. Luís, está feito mais uma incursão. Mais uma vez obrigado, um forte abraço. Agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam, que estiveram connosco. Obviamente estejam atentos, porque o mercado não para, mas nós também não. E, portanto, em breve teremos novos episódios para dissecar mais rumores e mais possíveis transferências que estejam na órbita, não só dos clubes portugueses, mas também de clubes internacionais. Forte abraço a todos, continuem com o Bola na Rede e uma excelente semana para todos.